Muito obrigado, senhor presidente. Nesta segunda-feira, quero cumprimentar as senhoras senadoras, senhores senadores presentes na casa e fazer um registro, senhor presidente, sobre uma viagem que nós fizemos lá no Amapá ao município de Cutias do Araguari. Cutias do Araguari fica a cerca de 140 quilômetros de Macapá, da capital. Dos 140 quilômetros, pelo menos 48 quilômetros são a estrada principal, BR-156. E os outros quilômetros, restante, é estrada de pissarra, de terra. Mas, senhor presidente, eu quero dizer que essa estrada leva a localidade da região do Pacuí, que é ainda município de Macapá, e a Cutias do Araguari, que já é outro município. São Joaquim do Pacuí é a zona rural de Macapá, produtora agrícola, e Cutias do Araguari é um município onde tem produção agrícola também, e muitas fazendas e criação de gado. E eu, sinceramente, nós achamos que é um descaso muito grande do poder público deixar aquela população sem qualquer tipo de opção de escoamento da sua produção de uma maneira eficiente, que não dê prejuízo para os investidores, porque as estradas ou a estrada é uma verdadeira lástima. Nós fizemos esses 90 quilômetros em cerca de 3 horas. E realmente imagina aquele povo que tem que se deslocar à sede do Estado, como é que esse povo sofre para conseguir chegar a Macapá, onde está centralizado principalmente as ações de saúde. Então, eu quero lamentar profundamente a situação que encontra-se o povo de Cutias, o povo da região do Pacuí e toda aquela região que essa estrada que leva ao Pacuí serve. Realmente é uma lástima. Mas aproveitando para dizer que nós fomos fazer uma visita à região ou ao município de Cutias do Araguari, acompanhados do deputado Jorge Amanajás, do deputado Cacá, o deputado Jorge Salomão, o deputado Dalto Martins e da deputada Francisca Favacho, que são pessoas que têm ligações com o município de Cutias do Araguari. E lá nos reunimos com lideranças políticas, com os vereadores, com o presidente da Câmara, com o vice-prefeito, a quem eu quero agradecer pela forma com que nos receberam e quero simbolizar também a presença do ex-prefeito Mário Pimentel, que foi na época que eu fui prefeito também, e também registrar e mandar um abraço em nome e parabenizar o povo de Cutias, em nome do senhor Allan Kardec, que diz que já me conhecia há muitos anos, que sempre teve uma admiração por mim como político, mas que ficou muito feliz em ter me conhecido pessoalmente. Eu feliz em ter ouvido o que ouvi do senhor Allan Kardec. Mas, senhor presidente, desde a década de 1980, o Brasil voltou a conviver com a dengue. Se essa doença é bem menos letal que a febre amarela, também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, ainda assim, seus efeitos maléficos são consideráveis. Além do período de febre, dores e prostração, temos perdas econômicas decorrentes do atendimento médico e da ausência ao trabalho. Mais grave e lamentável do que tudo isso é a ocorrência dos casos fatais associados à dengue hemorrágica, que se verifica mais comumente quando se trata da reincidência da doença. Nosso país não está, na verdade, conseguindo vencer a batalha contra a dengue, o que significa dizer que não está conseguindo repetir o feito de Oswaldo Cruz no início do século passado, que comandou um combate vitorioso contra o Aedes aegypti na então capital federal, ou das autoridades sanitárias que, no final dos anos 50, erradicaram o mosquito de nosso território. É importante esclarecer, senhor presidente, que a reincidência da dengue na mesma pessoa ocorre porque são quatro os tipos de dengue relacionados a diferentes mutações do vírus, dos quais três são encontrados no Brasil. Alguém que contraiu dengue ou a dengue de determinado sorotipo fica imunizado contra ele, mas pode contrair a mesma doença dos demais sorotipos só porque, ou melhor, só que, dessa vez, com um risco bem maior. O que tivemos no Brasil em 2008 foi uma forte epidemia do vírus do tipo 2 da dengue. Agora, temos que lidar com o retorno do sorotipo 1, cujas últimas epidemias tinham se verificado nos anos 90. A nova incidência do tipo 1 da dengue tem levado não só a uma das maiores epidemias já constatadas no país, que é a do presente ano, mas é responsável também por reforçar uma tendência de evolução da doença extremamente preocupante. A dengue, senhoras e senhores, pode se tornar uma doença predominantemente infantil no Brasil, seguindo a tendência verificada em certos países asiáticos, onde a doença é endêmica. Se o registro dos casos infantis e adolescentes da dengue não era significativo no país até 2007, já temos uma média de contaminação de menores de 15 anos entre 20% e 25% do total. Isso acontece justamente porque parte considerável da população adulta está imunizada por ter contraído a dengue em surtos anteriores. A população pediátrica, por sua vez, não teve oportunidade de desenvolver defesas aos vírus, sobretudo aqueles de epidemias mais antigas, mostrando-se bem mais vulnerável. Os dados constantes do informe epidemiológico da dengue relativo ao primeiro trimestre de 2010, de responsabilidade da Secretaria de Vigilância Sanitária, indicam-nos que houve no país 447.769 casos registrados da doença, representando um aumento de cerca de 80% em relação ao mesmo período em 2009. Os óbitos ocorridos chegavam a 117, apresentando um ligeiro decréscimo em relação ao ano passado. Entretanto, 82 óbitos suspeitos de dengue ainda estavam sendo investigados quando da emissão do informe. Constatamos também, senhor presidente, que as regiões que apresentaram maior número de casos de dengue no primeiro trimestre foram a Sudeste, com mais de 173 mil casos, a Centro-Oeste, com 163,5 mil casos, e a nossa região Norte, com 56,5 mil casos. Se considerarmos, entretanto, a taxa de incidência, verificamos que o Centro-Oeste fica isolado na frente com 1.167 casos por 100 mil habitantes, seguido da nossa região Norte, com 368 casos por 100 mil habitantes, e da região Sudeste, com 214 casos por 100 mil habitantes. No que toca à região Norte, senhor presidente, verificamos um crescimento de 47% dos casos de dengue, comparando o primeiro trimestre deste ano com o do ano passado. No meu estado, o estado do Amapá, contudo, houve, após a epidemia do ano passado, uma diminuição de 66% do número de casos. No primeiro trimestre deste ano, o Acre está em primeiro lugar entre os estados com maior incidência da dengue, com um impressionante índice de 3.157 por 100 mil habitantes. Em terceiro lugar, temos o estado de nortista de Rondônia. Podemos prever, senhor presidente, que os estados que apresentam uma diminuição da incidência da dengue deste ano têm boas chances de passar por uma epidemia dentro de um ou poucos anos. Isso é tanto mais verdade porque, como já nos referimos, os tipos de dengue costumam alternar-se. O vírus do tipo 1, que levou ao aumento dos casos da doença no Acre e Rondônia, diferentemente do estado do Amapá e da região norte, onde ainda predomina o tipo 2. Eu já disse que são três tipos que nós temos no Brasil. Lá no nosso, em Acre e Rondônia, a diferença foi que o tipo 1 ele foi o responsável pela epidemia. E no caso do Amapá, do meu estado, é o tipo 2. Mas aqui eu quero fazer uma referência, senhor presidente, a respeito das ações preventivas. E nós vemos também que há uma contribuição muito grande da Prefeitura de Macapá, do prefeito da cidade, através de uma atenção toda especial na área da saúde. Ele está realmente incrementando a área da saúde municipal, porque as ações de saúde eram sempre feitas pelos governos. As prefeituras, elas, do interior, nem se fala porque não existe recurso, não tem recursos. Mas a Prefeitura de Macapá, ela onde Macapá concentra mais de 60% da população, é uma prefeitura muito sobrecarregada. Então, por isso, nós estamos vendo, sentindo a evolução hoje do investimento que o atual prefeito faz para realmente a prefeitura cumprir com seu papel, que é um papel extremamente importante, principalmente nas ações preventivas contra a dengue.